Como prometido, a gente vai conversar, nós temos o prazer de conversar com ele agora, o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, que já está aqui na linha conosco. Tudo bem, governador? Bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos os ouvintes. Uma alegria estar com vocês mais uma vez.
Alegria toda nossa aqui, governador. E já temos uma boa notícia para começar essa entrevista, porque é uma demanda e é um caso que, assim, diariamente a gente vem relatando aqui, que são os radares. Os radares estavam inoperantes por conta do encerramento do contrato. Uma nova licitação foi feita e, a princípio, parece que a licitação foi feita e os radares já estão começando a ser religados aqui nas nossas rodovias estaduais?
Já, Letícia. Começamos aqui no Complexo Viário de Carapina. Vamos para a S-010, então, primeiro na região metropolitana, mas já estão sendo instalados. Instalados não significa que já estejam funcionando, porque depende da ligação da EDP, a parte de energia, eletrificar esses radares. Então, mas, de qualquer maneira, assim, já estão sendo instalados e rapidamente a EDP vai fazer as ligações e nós teremos aí nos próximos... A empresa deu, do dia 15 de maio adiante, 3 meses. Então, nós já estamos quase 1 mês de prazo, mais 2 meses e 5 dias... nós teremos todos os 162 radares, pontos, né, instalados, e isso para nós é importante, porque, de fato, muita gente respeita a velocidade, muita gente não respeita, então o radar acaba sendo uma necessidade para aumentar a segurança nas nossas rodovias, mas essa é uma informação importante, né, que eu transmito aqui a vocês e aos ouvintes e a quem está nos acompanhando pelo sistema e pela rede, de que nós já começamos a instalar os radares. E aos motoristas responsáveis, não tem muita mudança. Aos que não têm muito cuidado, acabam precisando ser alertados de tomarem cuidado, porque, de fato, passa a funcionar e passa a aplicar as penalidades.
Começando, então, pela região metropolitana, né, governador? Os radares, até mesmo o DR, agradecer aqui a assessoria do DR, já informou, mostrando até imagens para a gente na Rodovia das Paneleiras, já com radares. A partir do momento que eles forem sendo instalados, a EDP ligando, eles já vão começar a operar, no caso, né?
Já começa a operar. Começa a operar a empresa que ele venceu a licitação. Essas licitações têm muita disputa, são muitos interesses econômicos, naturalmente, nessas disputas. Então, sempre tem recurso judicial, administrativo, judicial, mas tudo resolvido. Então, a empresa já está instalando instalou e ligou energia e já começa a funcionar e a aplicar as penalidades.
Exato.
Se a pessoa descumprir, né, a velocidade máxima.
Lembrando, gente, que isso sempre tem uma dúvida, os radares da terceira ponte, a Rodovia do Sol, são radares administrados pelo governo do estado. Estão aí nesse pacote aí que vão ser dos primeiros, junto com a Rodovia das Paneleiras também. Governador, eu falei dessa terceira ponte aqui agora, a terceira ponte é a nossa menina dos olhos de ouro aqui, né? E a grande dúvida dos motoristas hoje que estão passando pela ponte, que ainda se deparam lá com a praça de pedágio. Houve a promessa, quando o senhor fez o anúncio do fim do pedágio, que nós teríamos também o fim daquela estrutura de alvenaria mesmo, né? Não ia ter mais aquela estrutura. Tem alguma previsão, as cabines, isso, tem uma previsão de retirada?
Tem. Veja bem, Letícia e Vitor, a alvenaria não, aquela estrutura de concreto ela vai ficar, porque ela poderá fazer parte de alguma praça, de alguma estrutura. Agora, as cabines serão retiradas, começarão a ser retiradas, e aí é uma informação nova, começarão a ser retiradas ainda este mês, né, de junho, tá certo? Então, nós tiraremos as cabines de cobrança de pedágio ainda esse mês de junho. Decisão do governo do estado, com fim do contrato, uma decisão importante da gente fazer a gestão, a Setub passou a fazer a gestão do sistema Rodovia do Sol e Terceira Ponte, ciclovia agora também, né, ciclovia da vida, que é muito, mas muito utilizada. Então, assim, todo o sistema Setub está gerenciando e nós tiraremos as cabines. É bom que as pessoas compreendam, tem uma estrutura de concreto ali, tá certo? Ali, inclusive, é o nosso centro operacional do sistema Rodosol.
Uhum.
Nós remodelamos ele todo, vamos entregar também ele todo remodelado, com acompanhamento de câmaras. Então, ali tem um centro operacional da Setub, que também foi instalado ali naquele local. Então, a estrutura de concreto permanece,
né, porque ela poderá fazer parte, poderá compor o projeto arquitetônico, né, daquela chegada e saída de Vitória, certo? É, e lá também, na Rodovia do Sol, tem um subsolo lá naquela estrutura, então, mas as cabines serão começarão a ser retiradas ainda esse mês de junho.
Na Rodovia do Sol também.
Rodovia do Sol também.
É, só para a gente entender, né, mais a parte técnica, governador, a gente vislumbra, né, a retirada do pórtico, não, porque o pórtico vai ficar ali, como o senhor mesmo disse, mas a retirada dessas cabines, ela já vai ajudar muito, inclusive no projeto que o governo tem, para melhorar a acessibilidade à chegada em Vitória, não é isso?
Ajuda, veja bem, ajuda porque nós temos 3 faixas na terceira ponte. Então, assim, não adianta ter muitas faixas no acesso, tá certo? Na entrada ali.
Então, a gente controla, porque se a gente não controlar e não direcionar o fluxo dos veículos, as pessoas, quando não tem trânsito, passam com muita velocidade. Então, nós ali meio que direcionamos o trânsito para as pessoas reduzirem a velocidade. Agora vai ter o radar novamente ali na chegada de Vitória, tá certo? E na chegada de Vila Velha. Mas, de qualquer maneira, aqui em Vitória a gente direciona, você vê que tem uns cones ali colocados, direcionando para aquelas cancelas. Isso não vai mudar, porque a gente precisa com que as pessoas e os motoristas tenham uma disciplina para chegar ali e reduzir um pouco a velocidade.
É fundamental. Como uma barreira, né? Como um
sistema de frenagem, basicamente.
Sistema de frenagem para reduzir a velocidade. É lógico que a Prefeitura de Vitória, por exemplo, está tomando algumas medidas na expectativa de melhorar o fluxo aqui em Vitória, o acesso à ponte, a saída da ponte, né? A Prefeitura de Vila Velha também. Então, aí já é um trabalho que as prefeituras precisam ir fazendo e aperfeiçoando, alguma obra que tenha que ser feita para melhorar, né, a rapidez no acesso e na saída da ponte.
Pois é, governador, eu gostaria até de... O senhor, foi bom o senhor ter citado isso, as prefeituras de Vitória e Vila Velha, porque é algo que... Assim, eu que estou no trânsito, fazendo trânsito todos os dias a partir das 6 horas da manhã, os ouvintes que estão no trânsito todos os dias. É algo que sentem falta, da conversa entre prefeituras de Vila Velha, Vitória e governo do estado. Por quê? Porque a ponte, ela ganhou as 3 faixas, ela não tem problema nenhum. Dificilmente a gente relata hoje um congestionamento na terceira ponte. Quando tem congestionamento, é pontual por conta de uma ocorrência de pane ou um acidente, mas o grande problema continua sendo os acessos, o grande gargalo. Como que o senhor, enquanto líder, né, pode conversar? Porque vamos supor, se o governo do estado fez a parte dele, tá ok a terceira ponte. Agora Vitória e Vila Velha precisam se organizar nesses acessos.
É verdade. Acho que Vitória e Vila Velha estão tratando do tema. Né, nós ampliamos uma faixa, deu de fato fluxo na terceira ponte. É bom que a gente relembre aqui, que para os motociclistas, né, para os veículos, ônibus de transporte público, caminhões, né, alguns veículos utilitários, táxi, né, a faixa exclusiva é uma segurança enorme. Você se lembra, Letícia, que ali na passagem das motos, dos motociclistas, ali estava um congestionamento, uma retenção de motos até pagar o pedágio, e eles tinham que fazer zigue-zague entre os carros. Então, para os motociclistas, para os ônibus e para os táxis, né, a faixa exclusiva, a linha verde que nós denominamos, é uma faixa muito importante, que deu segurança a eles e deu fluxo. Deu fluxo. Nós estamos hoje com um sistema de atenção na Rodovia do Sol e na ponte, de assistência, guincho, recolhimento de animais. A gente tem um sistema hoje que está funcionando. Pessoas tinham preocupação, não vai ter mais o pedágio, vai cair o serviço. Não caiu o serviço continua de boa qualidade. Nós vamos melhorando, na verdade, esse serviço para mostrar que o governo tem capacidade, tem de gestão de um sistema. Nada contra o setor privado. O setor privado cumpriu um papel ali durante 25 anos, mas o governo também tem que mostrar que tem capacidade. É lógico, tem. Nós temos lá em Vila Velha um projeto de continuidade da alça da terceira ponte, que também vai facilitar a saída da ponte ali, ou alguns acessos a alguns bairros, como Itaparica, Praia da Costa, né, e outros bairros ali na região de Vila Velha.
mas de fato os municípios estão precisando de continuar avaliando, estão avaliando e precisam continuar avaliando, né, a melhoria desses acessos.
Os acessos, justamente, senão o governador vai continuar levando a culpa pelo trânsito da terceira ponte. Governador, vamos continuar nessa área da logística, até porque o senhor e o vice-governador teve uma importante agenda na semana passada em Brasília, né? Discutimos diversas frentes. Vamos começar pela frente da logística, onde vocês discutiram ali BR-101, a situação do nosso contrato com a Eco-101, 262, 259. Vamos tratar primeiro da BR-101. Para o ouvinte entender, qual a atual situação hoje da 101 aqui e desse contrato com a Eco, governador?
Olha, está tudo caminhando bem, viu? Nós temos uma decisão tomada pela área técnica do Tribunal de Contas em conjunto com a NTT e com a Eco Rodovias e com o Ministério do Transporte, de que é possível sim a gente retomar o contato com a Eco Rodovias depois de colocar em consulta pública se tem alguém interessado além da Eco Rodovias. Então, isso chegou ao ponto final. Agora, esse material, esse documento aprovado pela área técnica, está agora para ser definido um relator no Tribunal de Contas da União. Nos próximos meses, né, vamos dizer, uns 2 meses, isso deve ter uma decisão dos conselheiros do Tribunal de Contas da União, e a gente, então, isso será colocado em consulta. Eu não sei se a expressão é consulta pública, mas será colocado para conhecimento, para ver se outras empresas têm interesse nas condições negociadas com a Eco Rodovias. Se tiver, aí tem disputa. Se não tiver, a Eco Rodovias está autorizada a retomar, né, as obras e o contrato. Então, nossa expectativa é que este ano de 2024 as obras sejam retomadas na BR-101. Então, está caminhando bem, gosto bem, depois de ter o problema, né? Uhum. Problemas, nossa expectativa é que essa rodovia já tivesse muito mais trecho duplicado do que tem. Mas dentro do problema que nós estamos enfrentando, com a devolução do contrato da Eco Rodovias 6, nosso acompanhamento junto ao Tribunal de Contas, Ministério do Transporte, Agência Nacional do Transporte Terrestre e Eco Rodovias tem sido feito permanentemente por mim e pelo vice-governador Ricardo Ferraz.
Isso... Não, sobre a 262, acho que o senhor ia falar, né? Sobre a 262, porque a gente percebe uma boa vontade por parte do governo federal, começando pelo presidente Lula, o ministro dos Transportes, sempre vindo aqui ou falando do Espírito Santo, vendo com bons olhos as melhorias, a melhoria da 262, né?
A BR-262 está sendo feito o projeto, né? O primeiro trecho, a primeira etapa do projeto que a gente tem expectativa de terminar esse ano, para poder ver que tipo de investimento vai ter. Até Vitor Hugo, de Viana a Vitor Hugo. Então, isso está sendo um binário, né, que eu propus ao DENIT que pudesse fazer, ali entre Viana e até o Porto do Café, na entrada de Araguaia, lá em Marechal Floriano. Então, essa é a primeira etapa do projeto, que tem expectativa de terminar final desse ano, início do ano que vem. Mas, por enquanto, estão os projetos que eu pedi ao ministro Renan na semana passada. Eu e Ricardo Ferraz, com a bancada, estivemos lá. Que eu pedi ao ministro Renan e ao superintendente aqui do DENIT, o Romeu Chay, que ele possa ver assim: enquanto não tem uma obra definitiva da BR-262, existe jeito da gente melhorar um pouco a capacidade de fluxo dessa rodovia, fazer uma terceira faixa num local, no outro. E o Romeu está, então, estudando se tem algum investimento que antecipe o investimento definitivo na BR-262, porque hoje nós temos esses dois grandes gargalos: BR-101, nosso principal gargalo, BR-262 é outro principal gargalo. Quem circula por ali final de semana, ou mesmo agora, se você for para em direção a Minas Gerais, você vai ver o trânsito que você tem que enfrentar nessa BR. Então, são problemas que a gente enfrenta, nós estamos tentando resolver, nós estamos permanentemente em Brasília, buscando uma solução. Tem uma boa vontade do presidente Lula, tem uma boa vontade do ministro Renan, para a gente poder
dar solução a esses gargalos que a gente tem.
É, se tratando de rodovias, o senhor também tratou lá da ferrovia, que é um corredor logístico assim, muito desejado principalmente para a economia do nosso estado, né? Para o escoamento de carga.
É verdade. E também o ministro Renan está concluindo uma negociação com a Vale do Rio Doce, ainda para ampliar o valor da outorga, que foi feito aqui na época da renovação antecipada da outorga de Vitória Minas. Então tem uma negociação aqui que está chegando ao fim, e também lá de Carajás, lá no Pará, essa negociação está chegando ao fim. Chegando ao fim, né, a Vale estará então autorizada a fazer o trecho de Cariacica até Anchieta, e o projeto até a divisa com o Rio de Janeiro. Então isso também está já encaminhado, esperamos que nos próximos dias tenha um desfecho. O que é importante a gente saber é que também está sendo feito um estudo de viabilidade de ligação dessa ferrovia até a conexão com a região metropolitana do Rio de Janeiro. Isso é um estudo de viabilidade, né? Então, para nós, futuro do estado do Espírito Santo, né, essa conexão Espírito Santo e Rio de Janeiro, ela é uma possibilidade. Aqui até Anchieta já é, vamos dizer assim, uma certa realidade. Não começou a obra ainda, mas tem fechado esse acordo, vai ter um compromisso da Vale fazer essa obra, né, que é uma extensão da outorga dela, a cidade de ferro Vitória Minas, mas também até Anchieta. E tem então esse estudo de viabilidade que já está na fase final de elaboração, que analisa a ligação do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Uhum. Mas não só até o Porto de Açu, né, no Rio de Janeiro, até a região metropolitana do Rio de Janeiro, que isso tem importância, depois pode se conectar à malha ferroviária que liga para São Paulo. E nós, renovação da outorga da FCA, que é a Ferrovia Centro-Atlântica, que faz então a ligação de Belo Horizonte para o centro de Minas Gerais, para Goiás, e que tem essa estrada de ferro aqui, para Caxias, antiga estrada de ferro, RFFSA, que liga para o sul do estado, para o Rio de Janeiro, né? Então, nessa renovação, também nós estamos pleiteando outros investimentos na consolidação do corredor centro-leste, que é a ligação daqui com Minas Gerais e com Goiás. Até porque agora nós teremos, no ano que vem, a inauguração da primeira etapa do porto ali de Aracruz, do porto da Imetame,
uhum.
Que vai dar mais competitividade ao estado do Espírito Santo.
Isso, sem dúvida. Olha, falar em logística, que o senhor sabe que os nossos ouvintes acompanham e gostam de participar dessa conversa com o senhor. O Adriano está perguntando, governador, a respeito da situação dos ônibus do Transcol, previsão para todos, né, terem um ar-condicionado, se há essa previsão.
Sim, há previsão, todos os que ligam os terminais, 600.
Sim.
Mas todos também terão. Nós estamos vamos entregar agora mais de 70 ônibus, então a gente em processo de renovação. A cada processo de renovação, nós temos, né, a entrada dos ônibus com ar-condicionado. Então, Esta semana entregaremos mais 66 ônibus. Se eu estiver errando por um númerozinho, mas acho que são 66 ônibus. Vamos entregar. Então, sai os ônibus sem ar-condicionado e vão entrando os ônibus com ar-condicionado. Então, vamos no processo de renovação de toda a frota de ônibus.
E esse processo, a estimativa da Ceturbe, até quando que aconteça? Junto com as empresas?
Assim, não sei se todos os 1.400 ônibus, tá certo? Mas a grande maioria até 2026. A grande maioria até 2026.
Hoje são quantos aproximadamente, governador? O senhor tem esse número?
1.400 ônibus.
Não, mas são quantos que já possuem o ar-condicionado? O senhor teria esse número, aproximadamente?
Nós já passamos de 400 ônibus com ar-condicionado. Mas eu forneço agora na minha entrevista ainda os dados exatos. Giovanni está aqui do lado, está perguntando lá a equipe da secretaria para poder dar o número exato.
Ok.
Certo. A gente está conversando com o governador do estado, Renato Casagrande. Governador, quando o senhor anunciou a obra da terceira ponte, né? O senhor foi até desafiado. Não é possível. Ele vai colocar mais uma faixa na terceira ponte. Foi uma grande obra, um grande projeto que muitos questionaram se ia sair do papel. Saiu. A obra está aí e ganhou veio uma cereja aí, que foi a ciclovia também. O senhor esteve aqui do meu lado, onde está o Vitor, na campanha da última campanha, governador, onde o senhor foi eleito, e o senhor falou algo interessante, né? Que o senhor tem uma boa vontade, bons olhos, de trabalhar, colocar o governo do estado para trabalhar na melhoria da segunda ponte e cinco pontes também. Como é que o senhor está... Porque o senhor observa todos os dias de manhã, porque aquilo ali é um gargalo complicado para o morador de Cariacica e Vila Velha chegar à região sul de Vitória, né? Algum projeto para aquela região?
Bem, primeiro, dizer que desde setembro de 2022 que nós não temos mais nenhuma pessoa que tenha perdido a vida na terceira ponte. Então, desde que a ciclovia da vida está cumprindo um papel. Né? A ciclovia da vida, a gente pode até, alguém pode ali conseguir tirar a própria vida ali, mas até agora a gente conseguiu impedir que as pessoas tinham a vida ali. A gente tinha praticamente toda semana, vocês acompanhavam aí de perto, paralisação do trânsito, a cada 15 dias, alguém tentando tirar a vida ali, e infelizmente algumas pessoas tirando a própria vida ali. Então a ciclovia da vida cumpriu um papel de mobilidade ativa, porque hoje quem tem um serviço normal, que pode ser no horário, tem um tempo de serviço dentro de um tempo previsto, de um horário previsto, se ele quiser só usar bicicleta, pode ser bicicleta mobilidade ativa, pode ser uma bicicleta elétrica, ele não precisa usar ônibus, nem precisa usar carro mais, tá certo? Então tem a grande vantagem da gente proteger a vida das pessoas. A questão da segunda ponte, nós fizemos uma reforma dela, importante para dar segurança às pessoas. Então fizemos o complexo viário do Portal do Príncipe, fizemos ali o Portal do Príncipe, também ampliamos aquelas vias ali, e nós temos uma expectativa, de fato estamos fazendo um projeto, estamos concluindo um projeto de baixa de um ônibus que liga lá Ibis até Jardim Américo, a parte exclusiva de ônibus de 10 quilômetros, ali vai ter um acesso na segunda ponte, um outro acesso, né, para a segunda ponte, que chega naquela região de São Torquato e Jardim América, naquela região ali, e também temos estudos, tem projetos que nós estamos estudando com relação a cinco pontes. Ainda não posso dizer, porque o projeto não está pronto, como é que a gente pode ampliar a capacidade dessas pontes. Estamos estudando, sim, essas possibilidades.
Então, a gente pode perturbar lá o Damasceno para falar pelo menos do Ibis até o terminal de Jardim América.
Pode. Do Ibis até o terminal de São Torquato, pode perturbar, que está quase pronto o projeto, praticamente está pronto o projeto.
Tá, né? Maravilha.
Daqui uns dias a gente vai poder publicar o edital de licitação desse corredor, não vou dizer de corredor, assim, mas é um corredor exclusivo de ônibus, tá certo? De 10 quilômetros ligando Vila Velha a Cariacica, um novo acesso à segunda.
Olha, perturbar o secretário Damasceno é uma forma carinhosa da gente estar falando aqui, porque o Damasceno está com a gente sempre. É pedir entrevista com ele, ele está aqui.
Uma forma perturbadoramente carinhosa.
Perturbadoramente carinhosa com ele, que ele está sempre falando aqui com a gente. Então, já que o governador deu o passe, agora ele faz o gol completo. Tá bom. Governador, agora o senhor também anunciou na semana anterior um importante dado. Todo dado positivo, nem que seja mínimo, é fato da gente continuar no caminho. Foi redução do índice de homicídios. Aqui no Espírito Santo ficou na casa ali dos 12%, né? Com relação aos cinco primeiros meses desse ano, bem, comparado ao 2023.
É isso mesmo.
Junto com o secretário Eugênio, como é que vocês enxergam, atribuem esse número, essa redução, hein, governador? Porque é difícil a gente falar, diminuiu por conta disso. Mas são várias frentes adotadas para chegar a um ponto, né?
Várias frentes adotadas. Eu estou aqui pegando os números, porque eu não estou olhando aqui o celular.
Não, fica à vontade.
Pegando os números aqui, que eu recebo todos os dias os dados de homicídios. Então, nós estamos hoje, comparado com o mesmo período do ano para hoje. Hoje que eu falo, dados de ontem, né? De ontem. Do dia 9. Dia 10 ontem, né?
Sim.
Nós temos uma redução de 12,5% no mesmo período do ano passado.
com menos 59 homicídios do que no ano passado. Agora, neste ano, nós tivemos até agora 414 homicídios, e no ano anterior nós tivemos 473 homicídios no mesmo período. Então a gente lembra, eu sempre gosto de fazer esse registro, estão me enjoados de me ouvir falar isso, eu não gosto de comemorar nada, porque são 400 e poucas pessoas que perderam a vida. Então, sim, eu não tenho o que comemorar. Mas a gente gosta de registrar, porque as causas de homicídio, de violência, são múltiplas, vai desde, né, a desestruturação familiar, as condições sociais, o ambiente de violência que a gente está vivendo, e o tráfico de drogas, que é o maior problema, o consumo de drogas, que são problemas. Então, são causas diversas. Por exemplo, lá na minha terra, ontem, minha terra Castelo, né, ontem, um casal morto no apartamento. A gente não sabe bem o que aconteceu, mas assim, pode ser pessoas envolvidas com tráfico de droga, pode ser alguém assassinado, alguém, e a outra pessoa tenha se matado. Então, assim, você veja que nós tivemos ontem 3 homicídios no estado, tem 2 em Castelo. Então você vê que é inesperado isso que pode acontecer. Mas a gente tem conseguido, ano após ano, pode ser que tenha algum ano que não, mas assim, mas na tendência, se você olhar o gráfico, em termos de tendência, a tendência é a gente conseguindo a redução. E essa redução, ela acontece por diversas razões, né? Pela integração das forças de segurança que a gente tem. Por exemplo, amanhã mesmo, quarta-feira, eu faço a reunião de todo o meu staff de segurança pública e com os demais poderes também, tratando e avaliando o mês de maio. Né? O que é preciso fazer no mês de maio, o que é preciso fazer para adiantar. Também os investimentos em tecnologia que nós estamos fazendo, que permite que a gente possa ser muito mais assertivo nas investigações e reduzir a impunidade. E a contratação de policiais que a gente está fazendo, porque nós estamos com 1.000 policiais sendo treinados agora, policiais militares, contratamos mais, autorizamos mais 1.000 policiais, contratamos delegados agora, então contratamos bombeiros. Então a gente tem um investimento forte em segurança pública, na tecnologia, na infraestrutura, no efetivo, né, no armamento. Nós não temos hoje nenhuma desvantagem com relação aos grupos criminosos. A gente tem armamento de última geração. Então assim, só é isso, é uma continuidade permanente e uma condução feita pelo gabinete do governador. Eu não me escondo do assunto segurança pública, não me escondo, tá certo? Mas a gente sabe que a gente precisa que a sociedade cada vez mais se interesse pelo tema, que trabalhe, as igrejas têm um papel, então todo mundo tem um papel nessa área.
Governador, Vitor Vogas aqui.